vai introduzir o Marcos vai ser, obviamente, o Enzo 1, né?
É, o duplo de Enzo.
Coenzo, vamos ter Marquinhos.
Não, nem Marquinhos nem combina, né? Coenzo ainda combina, pô.
E o Marcos Gomenzo?
Ai, meu Deus do céu.
Nossa, combina menos ainda.
É pior ainda.
Eu pensei em a gente falar um pouco, como eu sou eu, o mais novo da arbitragem aqui no ZebraCast e tal. Sei lá, o processo de desenvolvimento do árbitro.
Isso, eu acho uma boa. Como é que o Enzo se torna um bom árbitro? Mas...
Como é que você vira um Enzo?
Como é que você vai deixar de ser um Enzo? O assunto hoje vai ser como deixar de ser Enzo.
Boa noite, bom dia, boa tarde.
Roda a vinheta.
Então vamos começar.
Bem-vindos ao quarto episódio do ZebraCast, Papo de Zebra. E hoje a gente está aqui com o Marcos, de Brasília. Marcos, bem-vindo. E fala pra gente quem é o Marcos e de onde começou tudo isso aí, toda essa história.
De onde começou tudo isso aí? No início.
Meu pai e minha mãe se conheceram.
É uma história muito longa, mentira. É, não, obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de falar. É uma honra estar falando com vocês aí.
O episódio mais formal dos últimos 35 anos.
Vai. Então, eu sou natural de Santa Catarina, né, do interior de Santa Catarina. Estou aqui em Brasília tem já 7 anos. E eu estou aqui, né, arbitrando tem... Eu estou contando esse ano 2020 como o quarto ano de arbitragem, porque apesar de não estar em campo e tal, apitando como a gente gostaria, mas assim, eu estou tentando me manter ativo, estudando, vendo vídeo e tal, então, felizmente, não está sendo um ano perdido, né?
Estou tentando boa, aí me... Eu vou manter meu quarto ano de arbitragem, você falou, né? Apenas não ter apitado nenhum jogo em 2020, é meu quarto ano de arbitragem. Essa foi vantagem. Aí tu não quer chamar de Enzo. Como é que eu não vou te chamar de Enzo, cara?
Pode chamar, ué. Não tem problema, não.
Muito bom, cara. Meu quarto ano de arbitragem. Eu não apitei nenhum esse ano, mas tô mantendo.
2006 foi meu quarto ano de arbitragem.
2006? Não, 2006 eu tinha o quê? 15, 16 anos.
Tá bom, desculpa interromper, mas já vou aproveitar, já vou emendar logo a minha pergunta, já emenda logo para dizer como é que você chegou na arbitragem.
Então, como eu falei, eu sou de Santa Catarina, eu vim morar para Brasília, eu estava no ensino médio ainda, meu pai é funcionário público, então foi transferido para cá, e ele se aposentou e foi embora, voltou para lá e fiquei aqui, né? Então, aí aqui eu comecei a cursar jornalismo, onde eu me formei, tem já alguns anos, e foi por causa do jornalismo que eu entrei na arbitragem. Eu comecei a fazer estágio em uma rádio web aqui em Brasília, que a gente transmitia alguns jogos de futebol, vôlei, basquete é bem forte aqui em Brasília, e aí eles chamaram a gente para cobrir uma partida de futebol americano, e eu não conhecia nada, nem sabia de regra nenhuma, e aí a gente foi fazer a transmissão para uma web TV, e foi lá que eu conheci o futebol americano. Comecei a acompanhar, fazer entrevistas e tal, transmissão de jogos, comentar. E aí depois eu fiz um curso de arbitragem no intuito de aprender mais para as transmissões. Foi uma oficina que o Jean até fez aqui em Brasília em 2017. E aí eu comecei a... Fui escalado e comecei a apitar alguns jogos. E aí larguei a parte da transmissão e comecei só a apitar mesmo. E aí,
moleque é muito cria mesmo, função. Né?
Muito cria do Jean?
Não, o Marcos é minha cria, largou o jornalismo pra apitar também.
Ah, é, exatamente.
Ele não falou no teu nome até agora, Guilherme. Como é que ele pode ser sua cria, cara? Ele só falou do Jean.
Tá, ele cria do Jean, emprestado pra mim.
Vem cá, tu resolveu sair de jornalismo pra apitar, por que não pensou em passar por jogar?
Não, por jogar não, porque eu sempre considerei que a minha estatura física não permitia, né? Eu me considero muito magro e tal, e também sempre tive um pouco de receio, assim. Então, eu comecei muito no futebol americano, como eu falei, transmitindo, e depois só apitando, né? E apitar foi uma parada que me surpreendeu muito positivamente, assim, do tanto que eu gostei, tanto que estou aí até hoje.
Com mais um ano de arbitragem em 2020, né?
Ah, com certeza.
E Marcos, que tu faz dentro da arbitragem aí de Brasília?
Então, aqui em Brasília no ano passado, no começo do ano passado, eu entrei para o que a gente chama de departamento de arbitragem, né? que é quem coordena aqui a arbitragem do Distrito Federal e de Goiânia, e do Goiás, né, porque Goiás não tem federação de futebol americano, não tem arbitragem e tal, lá hoje a gente só tem um árbitro. Então eu entrei junto com o Renan, com mais dois árbitros também, mas quem está mais ativamente assim, fazendo a questão do dia a dia e lidando com tanto assim, a parte política e prática e tal, é mais eu e o Renan, embora a gente também tenha ajuda de outros dois árbitros. E a gente tá nessa linha de frente aí de tanto fazer escalação quanto lidar com o time, negociar valor, lidar com federação, fazemos...
Da federação, você faz parte da federação.
É, porque o departamento de arbitragem hoje ele tá dentro da federação, né? Quando eu entrei em 2017, tinha aquela treta lá que...
Já entrou numa hora boa.
Com a federação e tal, eu entrei numa hora excelente. E tanto que foi um ano que a gente não apitou a primeira divisão, né, do Nacional. A gente apitou só a Liga Nacional, na época que era a segunda divisão.
Mas quem apitou a primeira divisão?
Então, foi aqui em Brasília, foi o pessoal da própria federação. Porque a gente tinha antigamente a Abrafa. E aí a Abrafa brigou com a federação e com os times. Com alguns times, assim, não todos. E aí, o que aconteceu? A gente saiu, a federação passou a não escalar mais a nossa arbitragem da Abrafa, que era uma associação independente, né? E pegou um monte de árbitro, assim, ex-árbitro, jogador e tal, colocou pra dentro.
Jogador, técnico, time, foi um negócio desse nível.
Sim,
né?
eu me lembro disso, de coisas nesse nível, de gente de que nunca tinha entrado num campo pra virar árbitro nesse ano.
Foi nessa época que rolou o jogo das 48 faltas em Goiânia,
foi.
Uma parada dessa.
Foi.
A maioria desses árbitros que a federação botou pra dentro, assim, tipo, chamou de volta, alguns eram ex-árbitros e tal, mas nem todos. Alguns tinham se recém-informado na clínica do Jean, como eu, né, naquele ano mesmo de 2017, também foram para lá, como eu fiquei com o pessoal da Abrafa, que tinha o Renan, que tinha o Roberto e tal, alguns outros mais experientes.
O Jean foi para Brasília para curar vocês por alguma coisa?
Cara, eu não lembro porque eu não, quem tava à frente da...
Você chamou de clínica, a piada é essa, filho.
Ah, tá.
Demorou.
Demorei.
Ele não pode falar clínica que ele se irrita.
Não, eu tava aqui todo sério, né? Ué, não foi comigo, não.
Não, ele tá puto, Daniel. Ele já socou a parede, tu nem viu, moleque.
Eu ainda acho oficina pior que clínica.
Então tem que achar um nome melhor. Clínica não é o caso.
Ô, Marquinhos, tu falou que tinha mais dois caras aí que ajudam vocês. Quem são os dois? Você falou do Renan, teu, quem mais é? Andef.
A gente tem o Vinícius Perna, que é um árbitro que está há bastante tempo também. Ele apitou o último Mundial de Flag, junto com a Giane, né, lá no Panamá.
É, ela falou dele.
É.
Né?
E o Roberto, ele estava voltando, né? Ele tinha saído assim, da organização e tal da arbitragem, e aí a gente chamou ele de volta esse ano, mas assim, esse ano, né, quase não está acontecendo, então.
Robertinho, escritor. Escritor, ele escreve numa língua própria dele lá, que os advogados entendem.
Só
os advogados entendem o que eles escrevem. O primeiro ano que você apitou foi 2016.
2017. 2017 foi só Liga Nacional e Copa Central, que foi alguns times daqui de Brasília e Goiânia que não tinham calendário no segundo semestre e se juntaram e fizeram uma Copa Central com quatro times.
Que beleza. E aí, como é que foi essa experiência assim, do início? Eu lembro do meu início, mas o meu início é meio tipo, não tinha nenhuma expectativa. Mas como é que foi o seu início?
Você começou com a greve, não foi bom, né?
O meu início, sim, eu não tinha nenhuma expectativa assim também de continuar apitando e tal, apesar de ter gostado, mas eu tava tão perdido que eu não sabia que eu estava perdido, eu achei que eu tava mandando bem desde o começo, mas não. Eu tava achando.
Isso é um clássico de quem tá começando.
E aí eu tava, tanto que a maioria dos jogos, assim, da Liga Nacional que eu optei naquele primeiro ano, tem no YouTube e tal, de vez em quando eu fico assistindo, eu fico, meu Deus do céu. Mas tudo bem.
A gente assistiu também, né, com você uma vez.
Foi.
Só que foi do ano passado, né?
Só que foi
do ano passado.
Foi do ano passado, não foi no começo, aquele que viu ontem?
Não.
Ah, eu achei que tinha sido no começo. Eu achei que tinha sido no começo, cara. Foi mal.
O que a gente tá falando, vou falar rapidamente porque o foco aqui é você hoje, mas quando eu comecei a apitar, eu não tinha expectativa nenhuma de nem minha nem de ninguém, assim, o que a gente tava fazendo em campo era uma coisa que ninguém nunca tinha visto, então não existia uma expectativa. Eu vi depois, com os anos passando, as pessoas tentando entrar na arbitragem, e a gente vê isso até hoje, A galera tentando começar e a recepção, assim, o boas-vindas de quem está começando na arbitragem é um negócio bem... pode ser um negócio bem violento, assim. Queria saber como é que foi aí para você em Brasília?
Cara, aqui foi tranquilo, porque já que eu sou o Marquenzo, né, então já tinha muita gente antes de mim, né, então, como eu falei, entrei muito recentemente, assim. E então já tinha Renan, já tinha o Roberto e tal, que estão na estrada aí há bastante tempo, que eu tinha um contato direto com eles. Naquela época o Roberto também pegava bastante no nosso pé para estudar e tal. Então, assim, eu sempre, felizmente, sempre tive assim, um pessoal próximo de referência que me ajudava e tal, em todos os jogos. E aí depois, especialmente no ano passado, agora o Coin me ajudando bastante também, fazendo bastante questão, fazendo análise de vídeo e tal. Então, assim, eu consegui, e ainda tô, né, depois de 3 anos, 4 anos, digerindo bastante coisa, assim, porque é um nível de informação que tem no livro, no manual de mecânica, que, assim, é absurdo, né? E aí a gente faz essas oficinas para novos árbitros e tal, de, sei lá, 10 horas, né, dividido em 2 dias, 10, 12 horas, que assim, não forma ninguém, obviamente, e não dá condição, eu acho, de algum árbitro entrar em campo. Mas foi assim comigo, e tá sendo assim em muitos lugares do Brasil até hoje, e é o que e o cara tem que digerir em campo, né?
E as pessoas só percebem que não dá condição para entrar em campo depois que entra em campo. O normal é isso.
Sim, sim.
E não sei se vocês repararam, tipo assim, pelo menos quando eu conheci o Marcos, eu reparei que ele era um cara que... se você pegar um cara de 4 anos de arbitragem, provavelmente ele não tem o entendimento da regra que o Marcos tem. Apesar do Marcos ser um cara novo, ele assimilou muito rápido as paradas. Então, assim, ele consegue debater hoje com a galera mais antiga, mesmo ele sendo um cara enzo, igual eu sou também. Não vou tirar o meu da reta.
Mesmo sendo discípulo do Jean, né?
Mesmo sendo discípulo do Jean.
Ah, não, é seu, desculpa, é seu.
Não, é do Jean. O primeiro foi o Jean.
É seu discípulo.
O primeiro do Marcos foi o Jean. Quantas vezes a gente já conversou entre a gente, vendo que tem gente na arbitragem que está muito mais tempo e muito menos interessada, e não tem essa visão de regra, essa perspectiva que o Marcos tem.
E você já apitou em algum lugar além de Brasília, ou com gente de fora de Brasília?
Então, ainda não. Aqui em Brasília, a gente, como eu falei, é Brasília e Goiânia, né? Então a gente apita aqui e ali e tal, mas é basicamente o mesmo pessoal, exceto assim... semifinal nacional de 2018, né, que foi o Tubarões e Espectros aqui em Brasília, eu apitei junto com o Felipe do Paraná, a Giane, que ainda estava um pouco aqui, um pouco em São Paulo, ela apitou com a gente também. Às vezes o Humberto vem para cá e apita com a gente também, ele apitou o ano passado uma rodada dupla de meio de tabela, assim, também. Então, assim, é o pessoal que eu tenho mais contato de fora de Brasília, né, geralmente a Giane, quando vem para cá, o Humberto e o Felipe naquela única vez.
Porque eu fico vendo, tô falando de mim e tô falando do Mono também. A gente te maltrata muito os árbitros que estão começando.
Eu?
Em campo.
Eu?
Não, eu.
Não, o Mono é mó paizão, né, velho?
Sou educadíssimo.
Eu nunca disse que a gente é mal educado, eu só disse que a gente maltrata.
Pra cacete. Concordo contigo.
Então, no primeiro jogo do ano passado, a gente tinha um árbitro também recém-formado lá de Goiânia. E aí o primeiro jogo da temporada do ano passado foi lá em Goiânia, e aí esse cara tava lá de Deep Wing e ele desistiu depois do primeiro jogo.
Tem que tomar um certo cuidado com com maltratar, né? Porque
chamar não bate atenção. Ninguém.
Não, a gente chama atenção no meio do jogo, eu não tenho nenhum problema de chamar atenção no meio do jogo.
Foi isso que eu fiz com ele algumas vezes durante o jogo, e assim, a linguagem corporal dele, o cara, né, tava visivelmente assim... perdido, você viu que ele não estudou previamente, depois da oficina e tudo mais. E aí, no final do jogo, eu até falei com ele assim, ó, desculpa isso, se você entendeu mal as minhas chamadas durante o jogo e tal, porque eu tava de back judge e tava tentando ajudar ele ali na mecânica e tal, na linguagem corporal dele. E aí, passou 2 dias, ele falou lá no grupo que, né, tava com problemas pessoais aí, que não ia poder continuar.
O cara não tá preparado, aí se emburrece, faz biquinho porque tomou esporra no meio do jogo, não merece apitar.
Essas são as atitudes.
Simples. Não, não tem como você esperar pra chamar a atenção do cara no intervalo.
Sim, sim.
As pessoas, a gente fica, pode acontecer uma situação grave no segundo seguinte, pô. Então você chama a atenção na hora, tentando ser o mais discreto possível, às vezes não dá.
Uhum.
E aí acaba ficando, acaba sendo, ganhando a fama de grosso. Que eu não sou, sou um doce, né, Coi?
Não, mano educado, pô.
Eu nunca disse que ele não é, já disse.
A gente tá falando dessa. Eu tô falando que não sou.
Eu tava falando dessa coisa da pressão, né? Quando você entra em campo sem. Pela primeira vez, pelas primeiras vezes, você entra em campo achando que sabe alguma coisa, né? Na melhor das hipóteses, você entra em campo achando que sabe alguma coisa, mas você já tem a sua própria pressão, porque você está começando uma atividade nova, você tem a pressão do jogo, porque aquele jogo ali não vai esperar você. Mesma coisa com o jogador, o jogo não vai desacelerar para você só porque você está começando. Aquele jogo vai acontecer do jeito que ele tem que acontecer, com você preparado ou não. Tem essa pressão também, mas também tem, e aí eu falo da gente do Rio porque eu não tenho conhecimento de como é de fora. A gente bota muita pressão em árbitro também, e não só em árbitro tá começando, a gente bota pressão uns nos outros, a gente bota muita pressão no Jean, eu mono, bota muita pressão no Jean, a gente bota muita pressão nos meninos que saíram da arbitragem. Tem muita gente que sente a gente botando pressão, porque a gente, pelo menos a nossa percepção é de que se não aguentar essa pressão que a gente bota, não adianta, que não vai aguentar o resto do jogo.
A pressão que a gente bota nos veteranos, como ele falou, a pressão do Jean, é para tirar da zona de conforto mesmo. Porque a zona de conforto é um termo tão babaca, mas como, tá, como já está tá tão dentro da cabeça da galera, mas é mais ou menos isso. Mas, se você ficar sentadão lá, não vai para frente, né? Tem que botar pressão até nos mais veteranos por causa disso.
Sim, a gente...
Assim como o próprio Coen botou em mim, o Coen, você mesmo, naquele jogo que eu botei na...
Na hashtag 15, né?
É, não, que você fez, que a história do botei na posição errada depois de um safety da Coff, porra. Normal, a pressão, cara. É normal.
Não, mas assim, eu acho que a galera que gosta da arbitragem, gosta de show americano, essa pressão vem num tom muito positivo. Muito positivo. Então, tipo assim, quem não tá preparado pra apitar e recebe pressão, acha que o cara tá, tipo assim, tentando te denegrir, tá tentando te jogar pra baixo. Só que, na verdade, é totalmente o oposto.
Sim, sim.
É totalmente o oposto.
É, aí que a gente separa, assim, né, quem... E são dois desafios, né, que pra quem já tá apitando há mais tempo... Tirar esse negócio da cabeça do pessoal de que o futebol que apitar é só ir ali no final de semana e pronto, e ganhar o dinheiro e pronto. Não, a gente quer quem se dedique e tal. E também o outro desafio é fazer quem tá entrando também ter essa visão, né? E de também se preparar durante a semana, mesmo que não tenha jogos e tal, para aprender mais, para começar a digerir tudo que é necessário, do livro de regras, mecânica, enfim. Porque é o que a gente tá tentando buscar, né?
É, a gente, essa quarentena que a gente começou todo mundo super animado, a gente viu claramente que tem uma hora que o povo perde o ânimo mesmo. E é difícil, é um negócio que tem que vir de cada um, não adianta a gente ficar, a gente bota pressão, na verdade, eu faço isso, eu boto pressão nos apps que estão começando e quando eu vou fazer oficinas ou cursos ou alguma coisa assim, eu coloco a pressão para as pessoas perceberem que se elas não quiserem aquilo de verdade, se não partir delas, não adianta, porque vai ser ruim o tempo todo. Uhum. Você pode até não desistir, você pode até continuar fazendo aquilo lá, porque, sei lá, porque você é um dos únicos árbitros da cidade, ou porque que a merrequinha que você ganha por jogo é o seu salário, sei lá, por qualquer motivo que seja. Mas a pressão é para você entender que você, se você não quiser correr atrás de melhorar, vai ser ruim do início ao fim. Então não venha reclamar que as pessoas estão dizendo que tá ruim. É claro que na cabeça de quem está trabalhando com um árbitro desse, o ideal era que ele desistisse, né? Em vez de ficar fazendo de qualquer jeito, que ele abandonasse logo. Mas a gente sabe que tem muito árbitro por aí que não abandona, não larga o osso de jeito nenhum.
A gente está falando de evolução, pressão. E como é que foi o teu desenvolvimento, Marcos? Tipo assim, do teu dia 1 até hoje. Como é que tu analisa o teu processo de amadurecimento? O teu processo de entender o que o livro de regras quer dizer, o teu processo de entender o manual de mecânica.
Isso aqui não tá no roteiro, não, cara. Isso é o quê? Para dizer que ele faz...
Não,
aonde vai levar essa pergunta? Eu quero que eu quero entender. Vai,
é como ele deixou de ser Enzo.
Não, curiosidade. Não, não, não é não. Deixa eu responder. Que você... Ai. Ele vai responder que faz estudo, que eu estudo muito, que o Coen é uma pessoa muito importante na minha carreira. Vai, Marquinhos.
Não,
vai, Marquinhos,
não vai falar fala. Isso não, porque eu só cheguei no finalzinho da carreira dele.
É. Só no último ano, que era metade da carreira, né?
Chegou na metade da carreira, assim, esse ano que ele apitou. Esse ano que ele não apitou ainda.
Então, cara, foi assim, como eu falei, foi tentando digerir aos poucos as coisas, porque não tem como, né, fazer os comentários lá na televisão e tal, na Web TV, e já achava que sabia de regra pra caralho, né? E aí quando eu cheguei lá na oficina do Jean, aí vi que, tipo, além das regras, tem a parada de mecânica, de como se portar, de onde ir, de tudo mais que tem lá no livro... É, eu já
tinha a parada de mecânica, já não era mais o PowerPoint do livro de regras inteiro?
Não era. Eram vários vídeos pra...
Ah, já era outra, já era a que ele roubou de mim, que eu roubei do Lemonnier, tá.
isso eu assisti também, da Lifa, duas vezes, era o meu PowerPoint.
Era vários vídeos e tal, algumas coisas de regra, assim, e no dia seguinte a gente fez uma manhã, assim, de mecânica no campo e tal. Então, assim, ali que eu comecei a ver que o buraco da arbitragem ali, do livro de regras, era mais embaixo, e isso me instigou, sabe? E aí, quando eu fui chamado, no começo eu fiquei meio acuado, depois do primeiro jogo, assim, me senti bem, bem desconfortável por saber que eu deveria saber muito mais coisa na hora do jogo, e eu não sabia. E aí eu me senti um pouco acuado, assim, de...
Essa é a pressão, a própria pressão que eu falei, a pressão interna.
Isso, também de ter isso, de tentar ler o livro de regras algumas vezes, assim, algumas coisas e tal, e não conseguir direito, porque, pô, o cara começando e às vezes ler a coisa é um pouco difícil, né?
É.
Mas aí, no processo, assim, eu meio que desisti um pouco e tal, fui indo devagarzinho... Até que no ano passado, sim, aí fui apitando, assim, meio seguro e tal, meio que me apoiando nos mais experientes que a gente tem aqui na equipe, e aí o ano passado eu falei, não quero mais ser assim, entendeu? Vou começar a estudar mais, de verdade, assim, porque até então eu nunca sabia nem o que era 3 em 1, até antes do ano passado, sabe? 3 em 1, não sabia o aplicar, não sabia nada, assim, muitas das outras coisas também que a gente vai desmistificando. Então, ano passado que eu falei, não, beleza, vou me aprofundar aqui, né, devagarzinho e tal. E aí foi quando eu comecei a responder todas aquelas ARs que apareciam lá no Facebook, o Coen colocou lá, e aí a gente começou a conversar e tal. E hoje o Coen é meu professor quase particular aí, porque todo dia...
Aê, chegou o momento. Chegou,
não tem como falar, porque...
Chegou o momento, meu momento. Corta aí, Daniel, vou colocar no meu LinkedIn.
Não, mas não tem como.
Eu não falei que não ia chegar, eu falei que você foi induzido a falar isso. Descaradamente induzido a falar isso.
Não, mas aí, Marcos, a gente...
Me arrisco
a
dizer que houve até pagamento por fora, eu arrisco a dizer.
Nunca. O pagamento é o conhecimento.
Ai, cara.
Ai, que horror.
Não, mas porra, a gente... Cara, nos últimos 30 dias, a gente deve ter feito umas cento e poucas questões de regra. A gente fez todos os testes que eu já disponibilizei lá no link do ZebraCast, todos eles a gente já fez, e acaba que isso substitui muito o estudo do livro.
O estudo do livro, você diz ler o livro.
É, ler o livro, porque a gente vê a situação de jogo, aí a gente, em vez de a gente ler qualquer coisa aleatória do livro, a gente tem o que ler e por que ler, para a gente... Tanto que várias das perguntas que eu mando pro Daniel é porque em algum momento eu estudei com o Marco. Então a gente ficou em dúvida várias vezes, e aí recorre.
É o outro jeito de estudar, né? Depois de você ler o livro todo, algumas vezes, você precisa começar a aplicar isso em situações, né? Não adianta também ficar lendo o livro. Aquela coisa eu brinco dessa oficina do Jean, que era antigamente, que era um PowerPoint com praticamente o livro inteiro. Não adianta. Não adianta você sentar com 30 pessoas que talvez uma tenha interessada no assunto e ficar lendo aquele negócio. 15 delas vão dormir no meio do caminho, com certeza absoluta.
Sim.
Um cara vai sair interessado disso e aí vai conseguir fazer esse processo. Eu acho interessante pra caralho achar pessoas que saiam desse processo de leitura do livro querendo entender melhor. A maioria que lê o livro termina desesperado pra nunca mais olhar para aquilo.
É, foi uma reação natural, assim, de que eu tive também, que imagino que a maioria tenha também, porque pô, pra que eu vou ficar batendo cabeça no negócio que eu não tô entendendo aqui e tal? E aí depois que a gente começa a tanto em ver em vídeo ou mesmo fazendo essas questões, essas ARs, que a gente começa a clarear um pouco, né, botando em prática. Então isso faz bastante diferença.
Claramente, a gente vê isso nos números, né, do podcast. Consegue ver os números de interesse, as pessoas que começaram ouvindo, achando maneiríssimo e comentando e falando, putz, ainda bem que vocês estão fazendo isso, e daqui a pouco vai sobrando só aqueles que realmente gostaram daquilo e que realmente querem estudar aquilo. E aí a sequência, né, com os outros materiais, é, as pessoas querem aprender a ser árbitro da noite pro dia. Na verdade, elas não querem aprender, elas querem que você faça elas aprenderem a ser árbitro, sem nenhum esforço delas.
Essa é a linha de raciocínio daqui do Brasil desde sempre, né? Só quer volume e não quer aperfeiçoamento. Eu já tento explicar isso há séculos, pessoal, e não entendem. Não é volume, né? Não adianta querer botar volume. Ah, mas de volume eu tiro um. Boto 50, tiro um. A questão é se vai ser segundo a continuar. Preferir você focar e tentar puxar mais gente e que fique mais e mais intenso. Como é que o próprio Cunha está seguindo a linha da gente, de botar um debaixo do braço e um por um, não tem outro jeito. Vai de um em um.
A gente está brincando do que o processo de deixar de ser Enzo é complicado e passa por todas essas pressões e tal, mas a verdade é que buscar um Enzo é muito difícil. Encontrar um Enzo já é muito difícil.
Já virou sinônimo de árbitro novo.
Qualquer pessoa nova do esporte vai ser Enzo agora.
Já é, né? Um pouquinho, né? É, era short florido, agora virou Enzo. Contador de ela. Ainda bem que não fui eu criar nada disso, cara. Não tem nenhuma participação de bobagem.
Nenhuma.
Nenhuma. Inclusive, horrorosos short floridos viraram bons árbitros.
É. Depende deles quererem. Não depende da vontade de quem quer te ajudar.
Mas é bom que a gente já emenda aí já pergunta do que ele quer pro futuro aí, do nosso Marquinhos, o que ele pensa do futuro dele. Ele pensa em fazer um curso na Dinamarca, apitar um jogo na Coreia do Norte. O que você pensa do
futuro? Então, né, primeiro é, depois dessa pandemia aí, poder apitar algum jogo fora do eixo DF Goiás, né? É uma experiência.
Então, um jogo e não morrer, já é o primeiro passo. É,
exatamente.
Né? Primeiro não morrer. Primeiro não morrer.
E apitar algum jogo aí fora do eixo DF Goiás seria muito interessante, porque ainda não tive, como eu falei, não tive essa experiência ainda. E seria, eu acho que muito legal, assim, e um passo possível, assim, eu acho, que eu tô me aproximando. Não vou falar que o próximo passo é Brasil Ball, porque tá muito ainda, né? Então, assim, claro que é um objetivo, mas, assim, para daqui a bastante tempo.
Nós já convidamos você para apitar aqui no Rio. Só você dar aquela, sem querer, passou no Rio no dia do jogo. A história, que a gente bota você para apitar, não tem problema.
Beleza. Eu...
O cara bate na porta do estádio e fala, porra, tá rolando tá jogo ainda, tava aqui passando na vizinhança.
Tô aqui no mesmo dia.
Por coincidência, estava com todo o meu uniforme de arbitragem na mochila, inclusive.
Coincidência.
Que coisa.
Rapaz, tem a fixação no coin, cara.
Tem um monte de gente que faz isso e eu não faço e levo a fama, cara. Puta.
É uma fixação em você, cara. Coincidência. Ah, agora desculpa. Continua, criança. Foi mal.
Não, é isso. No futuro próximo, optar fora do eixo DF Goiás e daqui a bastante tempo, algum tempo, chegar no Brasil Ball, quem sabe no meio desse caminho aí também virar refro e tal. Em algum momento da minha carreira, mas não é uma prioridade ainda, sabe? Eu achei.
Você tá apitando de quê?
Eu comecei apitando de line judge nos dois primeiros anos, e o ano passado mais de back judge, assim, algumas vezes de deep wing e tal, mas mais de back judge por uma necessidade da nossa equipe aqui de Brasília.
Mas seu sonho é chegar no ápice, seu ápice da carreira é virar referee, isso? Você quer chegar com o seu ápice da carreira é referee?
Não, não é um...
Vai aparecer na televisão.
meu sonho é anunciar a falta.
Vai dosar.
Não falo que é meu sonho. Não, não é isso. Não é o objetivo principal da carreira. Como eu falei, eu acho que seria o apitar o Brasil Ball daqui a algum tempo. Mas para ter uma experiência também de uma posição... Beleza, uma posição que geralmente é destaque e tal, mas não é esse o objetivo. O objetivo é passar por todas as posições.
Boa. Você saiu bem.
Fica no teu lugar, cara. Acha uma posição boa pra você e fica lá.
Já falei isso pra ele, então.
Eu falei pro Marcos, vira ref e tal, mas eu falei, cara, eu acho que o Igor já tem o Bonfim, já tem o Renan. É, já tem a galera que faz ref. Se tiver um cara muito bom no fundo que chama a responsabilidade, igual o Marcos tem feito, não precisa mais um ref. Vira um back judge excelente, um deep wing excelente, que vai ser muito melhor para a equipe do que ter três refs.
Exatamente. Para a equipe e para as outras equipes também.
Na verdade, o caminho ideal é o contrário, cara. Ser ref, deixar de ser ref e vir para as posições mais importantes. Você vê se melhora a equipe, né?
Sim, sim.
As posições mais importantes, é muito bom. É muita coisa de Amparo falar isso mesmo.
A cabeça da galera é muito engraçada, né? Essa hierarquização de posição, né? É outra parada muito brasileira, né, cara? Você hierarquizar a posição.
Vem de baixo, né? Vem de back judge e vai subindo, né?
É, porque é outra parada. Você começa... Você sabe, você é novato, vai de quê? Vai de deep wing. Você é novato, é deep wing. Sai judge, field judge, não faz nada, então. Não é essa a concepção. A maioria é...
É, exatamente. Eu não sei como é que é aí no Rio, mas aqui em Brasília, assim, eu não foi meu caso que eu comecei de line judge, né, nos primeiros jogos aí e tal, nos primeiros anos. Mas o pessoal que veio depois de mim, a maioria é deep wing, assim.
É, em teoria você tem a participação menor, talvez, em menos números de jogadas, mas em compensação você pode ter a jogada do jogo na tua mão.
Sim, sim.
Pois é, e tá com o novato na hora, momento crucial. Por isso que é problemático, né? Você não se tentar hierarquizar a posição, né? Eu acho muito problemático
isso. A gente já viu, inclusive, nessas madrugadas aí de vendo o jogo, vocês já viram, inclusive, alguns exemplos desses. Exatamente. De a jogada, o deep wing inexperiente, deixa
mal
passar.
Posicionado, não sabe o que tá acontecendo, não sabe onde olhar.
Não sabe o que fazer, não sabe o que olhar. Exatamente.
É, e é uma posição que a gente teve um pouco de dificuldade no ano passado aqui em Brasília. Aí justamente também foi um dos motivos que me fez vir para o fundo, né, back judge mais e algumas vezes também como deep wing e tentando ajudar e tal, e aprender também, mas geralmente, assim, sempre tem no mínimo um novato na posição, né, de deep wing, não de back judge, né, back judge a gente tenta colocar alguém mais experiente.
Vem dessa hierarquização mesmo, essa ideia de que os novatos é menos importante a posição do fundo, porque... tem menos jogadas, talvez, nas quais participem, e aí você bota os novatos lá. Você nunca melhora essa posição, porque aí por causa dessa ideia de hierarquização, quando o cara vai pegando um pouco mais de confiança, ele quer sair daquela posição, ele quer ir para outro lugar, para um lugar de melhor, mais destaque, de mais prestígio.
Sim.
Você nunca melhora aquela posição, você tem sempre uma equipe de bostas no fundo, porque ninguém está interessado ali, acha que ali é um espaço menor.
É o início da carreira.
O cara que está aprendendo fala, olha para o cara da lateral, olha para o cara que está mais de fora e se a bola passar dentro do Y, tu dá que o fio de gol foi legal. De resto, acabou. É isso e vambora.
É isso que ele vai fazer, né? Apesar de não ser isso, mas é o que ele vai fazer. É.
Não, e aí tu nunca vai conseguir ensinar para um cara do fundo encaixotar a jogada, e aí vai sempre o wing na direção do spot, vai sempre o deep wing voltar e os dois vão marcar o spot junto. Vai ficar um negócio tosco.
Também já vimos vários exemplos desses por aí nos vídeos que a gente tem assistido. E a gente fala aí, eu sempre volto nesse lugar, a gente assiste essas coisas e aí, quando a gente assiste a gente fala barbaridade, que não vem ao caso, que são barbaridades que a gente fala entre amigos conversando, assistindo o jogo. Mas a gente sempre assiste esses jogos vendo essas coisas e não de um lugar de falar mal, de criticar à toa. É mais para a gente constatar o que acontece ainda e o que a gente tem que trabalhar para mudar por aí afora.
Que conteúdo tem que oferecer, né? A gente tem que saber onde é que está a maior dificuldade, né, cara?
Pois é. O problema é quando as pessoas não aceitam isso, quando elas acham que a gente está fazendo só
tem
de
uma
sacanagem.
Dificuldade. É que eu sempre falo, todo diretor da vaidade, né? A vaidade é muito ruim.
Vaidade não é FABR, mano. Você tá de sacanagem comigo, né?
Não, que
isso. Nem tem isso aqui, não.
Eu tô pensando... Eu acho que depois você clica lá, dá um like lá no meu, que eu fiz um highlight da minha arbitragem lá.
Mas sabe qual é o problema? As pessoas não entendem que nenhum de nós, nenhuma pessoa ia perder tempo pra ensinar a parada certa de sacanagem. Tá tentando ensinar a parte certa? Porque tem um motivo dela do negócio ser correto, ou pelo menos o recomendável. Ninguém vai fazer.
Mas a questão não é. A questão anterior a essa, eu acho que. Eu sempre tive essa vontade de ter a experiência de um árbitro reconhecido internacional apitando com as pessoas aqui no Brasil. Porque. E você mesmo conta uma história de você dar um toque para um árbitro daqui, dizer que o cara não precisava fazer o que ele está fazendo, e o cara virar para você e falar, cara, eu sei o que eu estou fazendo. Eu desejo ter um dia a oportunidade de ver um gringo falando a mesma coisa que a gente fala para um cara desses e ver qual é a resposta. Porque tem muito dessa, que vem obviamente da vaidade, desse pensamento de não, você não tem direito de dizer que eu estou errado, porque eu sei o que eu estou fazendo errado e você não tem esse conhecimento para me dizer se está certo ou se está errado.
Teve a chance com o Bill, mas o Bill é muito simpático para fazer.
Pois
gente
é.
Gente boa, ele teve várias chances.
Teve várias chances.
A gente deu muito mole naquele. Eu incluso, claro, óbvio.
É,
óbvio.
Não, pô.
Mas ele é um cara muito simpático, é foda, coroa a gente. Ele não criticou aquele erro do Charles, ele não critica nada mais na vida dele. Foi Charles, não? Foi Charles, né?
É.
Que espécie de Prince.
Não, foi...
Foi Saints.
Foi em cima do Saints, mas foi Vikings ou foi... Putz, eu não lembro.
Foi Rams.
Foi Rams, né?
Eu sabia que era algum time, assim, lá de Ford.
Foi Saints e Rams.
Ele não criticou aquele peça de interferência. E a gente tava junto na hora que aconteceu.
Pois é.
Esse lance.
Se ele não perdeu a compostura naquele dia, ele não perde nunca mais na carreira dele.
Ai, ai.
Já não ia perder, né, cara? Tem 70 anos de carreira.
Corporativismo ao máximo.
Faltou alguma pergunta aí, cara? Tem alguma coisa que você quer induzir o cara a te elogiar, Corey?
Não. Se ele puder falar comigo, eu fiquei bem de cabelo cortado, eu ficaria feliz.
Como é que o quê?
Mas aí é meio impossível, porque, porra, ficou bom não, vou dizer.
Pô, Marquinhos fez um trabalho de reconstrução do meu cabelo, cara. Marquinhos, o meu barbeiro, né?
Como é que é barbeiro virtual? Ele cortou seu cabelo virtualmente?
Não, eu cortei sozinho, fiz merda.
Eu sei.
Ficou vários tufos de cabelo. Aí eu fui no barbeiro, o Marquinhos reconstruiu, botou um degradê, ficou um negócio estilo malvado.
Como é que é barbeiro na quarentena?
Ah, tá. Aí você lembrou que o nome do cara era Marcos, aí você lembrou do Marcos, que é seu pupilo. É tudo isso pra dizer isso.
Não, pior que não. É só uma coincidência. O nome do meu barbeiro é Zé, só que o Zé não tava. Aí tava o Marquinhos lá.
Coincidência.
Tá bom.
Aí depois que ele voltou do barbeiro, aí eu vi o cabelo dele e falei, pô, tu não vai no barbeiro arrumar isso aí, cara? mas ele falou, não, pô, já fui. Eu falei, ah, beleza, então.
Acabei de voltar de lá.
Semana passada conversamos com o Coen, né, no Dia dos Namorados, tentando arrumar uma namorada pro Coenzo. E aí na semana seguinte ele não conseguiu arrumar uma namorada, mas tá com o pupilo dele aqui.
Namorado do Coen, que é o Marcon.
Exatamente.
É alguma coisa já.
O pupilo e namorado do Marcon, Marcon e Coen.
É.
Virtualmente apenas.
Virtualmente, é porque.
Seu namorado tá ouvindo tudo aí, Marcos? Não, né?
Não, tá não.
A graça do Deus.
Tem que mandar pra ela.
Vou falar pra ela ouvir. Ela vai pular direto pra esse finalzinho, provavelmente.
E se eu fosse ela, faria isso também.
Ela vai odiar, gente. Todos os namorados odeiam a gente. Mas é engraçado como nenhuma namorada ou namorado entende essa. Como é que a gente pode sair de casa pra pitar? Ninguém compreende essa. Necessidade de arbitragem.
Por que vocês gostam disso?
É, muito louco.
Não, eu tenho perguntado isso de vez em quando, tá? Não vou mentir pra vocês, não.
Felizmente, a minha namorada compreende, assim, porque ela encara como se estivesse indo trabalhar e tal, e eu também, de certa forma, encaro dessa maneira, assim, porque, né, tento me preparar e tal. E, infelizmente, ela nunca encrencou com isso, exceto quando são jogos, assim, Goiânia.
Vou te falar um negócio rápido aqui. Ela finge que entende. Pode ser garoto novo, entra.
Pode ser.
Ela nunca encrencou com isso, mas não significa
ainda.
Que ela entende.
Ela não encrencou ainda.
Cara, mas pra quem deve olhar de fora das nossas vidas, deve pensar, cara, essa porra é tão irrelevante. Árbitro de futebol americano. Quem é que é árbitro de futebol americano, cara? Quem que é? Uma porra tão irrelevante. Como é que os caras gostam disso?
Cara, eu demorei 10 anos pra fazer ela me chamar de árbitro, porque eu era juiz, né?
Era juiz. Uhum.
Demorei 10 anos de carreira para não chamar de árbitro. Isso faz 10 anos atrás.
10 anos de carreira. Gente, é isso. O namorado do Coen veio aí no, na semana seguinte dos namorados para se apresentar para todo mundo. Coen continua solteiro, o Marcos tem a namorada. Ele continua sendo pupilo do Coen, mas ele vai evoluir, vai sair de Enzo antes do Coen, provavelmente. Porque o Coen é árbitro do Rio de Janeiro e a gente aqui não deixa barato.
Vai sempre o nosso Coen.
Obrigado a todo mundo aí pela audiência.
Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, Marcos.
Valeu, valeu.
Valeu, galera.
Obrigado aí pela oportunidade.
Até a próxima vez.
Boa noite. Bom dia. Boa tarde.
Roda a vinheta.
Boa. Então, vamos começar.